do interesse de todos e, em particular, no caso do governo português, do interesse de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É agora o momento do Grupo Parlamentar do Chega, que tem três oradores. Eu vou dar, para repartir o respectivo tempo, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Basicamente, este debate é um debate regimental, ou seja, por aqui obrigatório, mas só dar a presença do Sr. Primeiro-Ministro, porque nos últimos anos o que tivemos foi um secretário de Estado que estava sob a tutela do Sr. Primeiro-Ministro numa altura em que o governo do Partido Socialista interpretava os assuntos europeus como o Ministério da Propaganda. Era o Ministério da Propaganda porque serviu essencialmente para alavancar António Costa para a sua candidatura europeia, mas chegamos a uma altura que é importante definirmos antes do Conselho Europeu quais os posicionamentos que o Sr. Primeiro-Ministro e o PSD têm relativos a uma série de matérias e até fazendo já o paralelismo com António Costa, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que nunca teriam uma oposição negativa e que consideram que inclusive António Costa tem um bom perfil europeu, saber se mantém essa postura do favorecimento a António Costa e de considerar que é importante. Mas nestas questões que temos de favorecimento ou de apoio a candidaturas, nós assistimos recentemente a um vídeo enviado pelo agora Primeiro-Ministro Luís Montenegro, para o Congresso do Partido Popular Europeu a dar apoio a Ursula von der Leyen neste processo de candidatura. E, basicamente, eu gostava de lhe relembrar a questão da compra conjunta que andou Portugal em 100 milhões de euros nas vacinas. Aliás, compra conjunta que no último Conselho de Ministros realizado pelo Partido Socialista há poucas semanas emite uma resolução que vai honorar Portugal em mais 210 milhões de euros em compra de vacinas, de negócios feitos que estão sob investigação da Procuradoria Europeia, a Ursula von der Leyen, e eu gostava de saber se vai ou não vai revogar esta decisão do Conselho de Ministros, porque só aqui temos o valor suficiente para resolver o problema do subsídio às polícias. Mas queria terminar para lhe dizer uma situação clara. O senhor, nas próximas semanas, estará presente em Espanha. O senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa grande intervenção que fez quando visitou Espanha, no apoio a Feijó e ao PP, disse claramente que o acordo do Governo de Sánchez viola o Estado de Direito. Eu quero saber se mantém esse posicionamento, se mantém a posição de que acha que Espanha e o PSOE violam o Estado de Direito. Qual o seu posicionamento em relação a isto? Sabe, porque ontem espantou-me muito quando citou José Saramago e disse o que disse acerca disso. E acerca daquela pessoa que tinha há pouco tempo, antes da sua morte, ter dito que Portugal deveria ser uma província de Espanha. Não é, nem nunca, mas nunca será.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes, que está com 3 minutos e 53 disponíveis.
Senhor Presidente da Mesa, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, um dos conceitos que tem ganho maior ênfase na política externa europeia depois da guerra da Ucrânia é o conceito de autonomia estratégica aberta, no qual encontramos integrado o acordo económico entre a União Europeia e os Estados do Mercosul. E há um tema que merece especial relevância no âmbito desse acordo, que é o facto do mesmo ter como principal porta de entrada a plataforma continental portuguesa, que além de ser a mais rica do mundo, é também a maior do mundo, muito por conta da localização geográfica estratégica privilegiada da região autónoma da Madeira. E permita-me, à parte, que registre com um sentimento quase de vergonha alheia que este Governo tornou muito claro a sua posição relativamente às autonomias atlânticas. E a prova cabal disso mesmo é o seu programa de Governo. 185 páginas, 3 referências à autonomia política e menos de uma página dedicada às autonomias atlânticas. E se há deputados nesta Casa que abanam a cabeça, que dizem que isto está bom, que isto é perfeito, permita que lhe diga, Sr. Primeiro-Ministro, isto é mau, isto é pouco e isto é um desrespeito para com o povo da Madeira e dos Açores. Mas voltando ao conceito da autonomia estratégica e à plataforma continental portuguesa. E eu não lhe vou perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o Sr. Ministro fez pela plataforma continental quando era eurodeputado, porque nós sabemos que não fez nada. O que nós gostaríamos de saber é se o seu governo vai afinar pelo mesmo diapasão, insistir no erro, atirar para o lado, como se Portugal fosse apenas continental e não tivesse regiões atlânticas. Senhor Primeiro-Ministro, e concluo lembrando-lhe o que deveria ser evidente. A Europa não acaba na parcela continental da República. Portugal não acaba na parcela continental da República. E esta bancada não vai aceitar, nem agora, nem nunca, que tenham estes desrespeitos para com os povos atlânticos, porque esta bancada ganhou, a partir de hoje, mais uma voz na República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, que tem 1 minuto e 32 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Cumprimento e felicito pela diferença que neste dia já fez à má memória de Santos Silva neste Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Há 10 anos começou a instabilidade no leste da Ucrânia. Há 8 anos a Crimeia foi anexada. Há 2 anos a Rússia lançou a maior invasão militar contra aquele país europeu. Um teste a possíveis invasões à Polónia, Báltico, Finlândia ou Suécia. Em 2 anos fugiram mais de 7 milhões de pessoas da Ucrânia. Temos 8 milhões de deslocados. A Ucrânia é membro das Nações Unidas e do Conselho da Europa e participa na OSCE. É um Estado europeu. Está dentro dos valores em que se funda a União, à qual pediu para aderir 5 dias depois da invasão. O Conselho Europeu condenou esta guerra que viola a Carta das Nações. A Comissão Europeia deu parecer negativo positivo. Os Estados-membros disseram sim na reunião informal de Versalhes. Primeira pergunta. Quais os objetivos e metas temporais de Portugal no Conselho Europeu sobre esta adesão? E se consideram necessário, o Sr. Primeiro-Ministro há pouco fez esta referência, à revisão dos tratados para outros alinhamentos que incluam, eventualmente, a Turquia. Em segundo lugar, a União está empenhada em responsabilizar os mandantes, autores e cúmplices destes crimes de guerra. Os ataques indiscriminados e mortíferos da Rússia contra alvos e infraestruturas civis são crimes internacionais. O direito internacional humanitário não tem sido respeitado. O Conselho Europeu apoia os esforços da Ucrânia e da comunidade internacional na criação de um mecanismo adequado à prosecução penal do crime de agressão. Apoia as investigações do Procurador do Tribunal Penal Internacional e a criação na Haia de um Centro Internacional para a Prosecução Penal do Crime de Agressão contra a Ucrânia. Segunda pergunta. Qual a posição de Portugal no apuramento da responsabilidade internacional para os hediondos crimes de guerra praticados pela Rússia de Putin? Terceiro lugar. O mundo está em agitada mudança. A evolução dos alinhamentos estratégicos apresenta uma rapidez sem igual e com consequências potencialmente desastrosas à escala global. A União continua a ser um gigante económico com pés políticos de barro, porque não é um player na dimensão militar e defesa do espaço geográfico europeu. A proteção da Europa tem justificado iniciativas como as da França, a Alemanha ou o Reino Unido. A Rússia e a China enfrentam os Estados Unidos.
Obrigado,
e hoje
deputado.
O Irão, estou a terminar, Sr. Presidente, e hoje o Irão, o Estado de Israel, sem que a União tenha uma palavra a dizer. A política comum de segurança e defesa está inscrita nos tratados desde 92. Sem embargo da importância crucial da NATO, sem abdicarmos da soberania nacional ou do prestígio e dignidade das nossas instituições militares, a última questão. Que posição tem Portugal sobre o armamento da Europa para a proteção da sua integridade territorial em matéria de ação externa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. 6 minutos e 30 segundos para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um agradecimento conjunto aos 3 deputados do Chega que intervieram. Tentar sintetizar as respostas às questões que colocaram. A primeira questão, relativamente ao desenho e à constituição dos órgãos da União Europeia após as eleições europeias, é, de facto, manifestamente prematuro que nós, enquanto Governo, nos possamos pronunciar quanto a isso, sejam quem forem as pessoas envolvidas. Aliás, a referência que fiz, tive a ocasião de o anotar, à atual Presidente da Comissão Europeia e candidata a esse lugar do PPE, foi estritamente partidária, eu assumi isso, foi uma exceção completa que abri, posso apenas reiterar, não enquanto Primeiro-Ministro, enquanto Presidente do PSD, que Ursula von der Leyen foi sempre a nossa candidata também a essa função. Mas enquanto Primeiro-Ministro não vou nem antecipar, nem vou colocar nenhuma mesmo consideração sobre a composição dos órgãos da União Europeia, que se vai apenas negociar e desenhar depois das eleições europeias de 9 de junho. Quanto à questão suscitada relativamente à Constituição do Governo de Espanha, devo aqui dizer, de uma forma muito clara, que na relação do Estado português com o Estado espanhol e na relação dos dois governos, nós não faremos nenhuma ingerência na forma como cada um gere a sua circunstância política. Significa isto que não temos opinião? Temos opinião. Significa isto que não há membros do governo que expressaram essa opinião de uma forma mais ou menos veemente? Não, não significa. Cada um de nós tem direito à opinião, cada um de nós não vai deixar de ter esse direito e não vai deixar de o exercer. Mas é preciso distinguir aquilo que é essa opinião do exercício da função do governo em nome de todas e de todos os portugueses. E não nos esqueçamos que Espanha é, para além de toda a história que partilha connosco, o nosso principal parceiro comercial. É o Estado com o qual os cidadãos, as instituições e as empresas mais interagem no seu dia-a-dia. E a minha obrigação, enquanto Primeiro-Ministro, e a obrigação de todos os membros do Governo, é proteger, salvaguardar o interesse do país, que o mesmo é dizer também o interesse dos cidadãos, das instituições e das empresas. Relativamente às questões formuladas pelo Sr. Deputado Francisco Gomes, eu anotei a sua preocupação, mas em bom rigor, questões não vi. Mesmo relativamente à plataforma continental e à autonomia estratégica, falou em vários desrespeitos, mas não mencionou nenhum. Aquilo que foi mais o alvo da sua intervenção, e é legítimo, foi falar da relação do Governo com as regiões autónomas. Eu bem sei, o debate do programa de Governo foi ontem e hoje de manhã, nós já estamos noutro debate, mas foi tentar fazer um chega atrás para podermos, e chega aqui, não é, é mesmo bem aplicado, um chega atrás para podermos reforçar... para podermos reforçar aquele que é o nosso entendimento. Senhor Deputado, tenha a certeza de que nós podemos vir a ter muitas divergências naquilo que é a concretização do espírito autonómico de cada um de nós. E que o Senhor Deputado poderá reivindicar para as regiões autónomas, em particular para a região autónoma da Madeira, esta ou aquela decisão do Governo e, porventura, nós possamos decidir em sentido diferente, mesmo até numa ou noutra ocasião em sentido contrário. Mas não ponha em causa, porque não é verdade, o princípio de respeito não só pela autonomia, como pelo reforço da autonomia. Nós tentaremos ser um Governo que trabalha diariamente ao lado dos órgãos da região, do Governo, dos Parlamentos Regionais, para poder servir o interesse dos madeirenses e também dos açorianos e, com isso, o interesse do país. Nós somos daqueles que estão empenhados no aprofundamento das autonomias. E, por falar em plataforma continental e em autonomia estratégica, nós fomos daqueles que, mesmo antes de ser governo, estivemos ao lado das regiões autónomas, por exemplo, numa matéria crucial, que é a cogestão do espaço marítimo. Nós somos daqueles que não precisávamos, o nosso entendimento é que não era preciso e não é preciso uma alteração à Constituição da República para garantir os mecanismos de cogestão do espaço do mar entre a Administração Central, o Governo da República e o Governo da Região Autónoma. Mas fomos mais longe. Os partidos que compõem este apoio parlamentar a este Governo, nomeadamente aquele que tinha representação parlamentar na última legislatura, apresentou um projeto de revisão constitucional onde, entre outras propostas, estava essa. Portanto, Sr. Deputado, estaremos ao seu lado naquilo que é a luta pelo desenvolvimento das autonomias regionais, de dotar os órgãos próprios das regiões autónomas de instrumentos para concretizarem aquilo que a lei e a Constituição e o Estatuto Político-Administrativo das regiões autónomas define. Estaremos, porventura, em concreto, numa outra ocasião, em divergência, mas quero que fique muito claro que, olha, a evolução no programa do Governo das referências às regiões autónomas entre o anterior Governo e este é uma grande evolução. Ainda ontem fui questionado sobre isso e, portanto, a esse propósito, nós estamos disponíveis para a comparação. Mas também lhe devo dizer que não é necessário que haja muita coisa descrita no programa de Governo relativamente às regiões autónomas. Se houvesse muita coisa descrita no programa de Governo, Isso significava mais.